Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou a Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um Tirando do Papel. No último, conversei bastante com o Eduardo Reis Filho e hoje não será diferente. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. E eu queria dar um pouco mais de segmento à parte de renda fixa, porque algumas perguntas, né, especialmente após declaração de imposto de renda, ficaram no ar. E eu queria trazer justamente esse o tema aqui. Como que funciona a renda fixa e quais são os impostos? E como que o investidor consegue entender a parte que ele vai abrir mão da rentabilidade? Qual é a vantagem de olhar para o prazo na hora de investir em renda fixa? Enfim, tem bastante pano para manga aqui. Edu, seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
Olá, Ellen. Olá, amigos investidores, ouvintes. Verdade, todo investidor ele tem que saber como os impostos incidem sobre as suas aplicações, sobre os seus rendimentos. E dessa forma, ele pode planejar como ou quando, quanto, né, vai alocar ali do seu dinheiro para tirar o máximo de rendimento possível. Por isso, é muito importante a gente compreender esse funcionamento de como é que é essa cobrança de impostos, como funciona esse negócio de tabela de renda fixa, como que eu entendo isso. Então, os investimentos de renda fixa são aqueles que as regras são bem definidas ali em relação ao rendimento da aplicação e são determinadas no momento em que você faz a contratação do produto, né? A gente já falou sobre isso aqui, até inclusive, se os amigos ouvintes quiserem ouvir os nossos outros episódios, estão aí um pouco mais explicado. E aí a gente já explicou aqui nos programas anteriores. E, inclusive, a gente comentou sobre esses rendimentos que são pós-fixados, que podem ser pré-fixados e os atrelados à inflação. E tem uma tabela, né, Ellen, do imposto de renda que é utilizado na incidência desses investimentos.
Legal, Edu, vou pegar seu gancho já para começar logo de cara. E aí, quais são os impostos que incidem sobre um título de renda fixa? Você comentou sobre a tabela de imposto de renda, mas se eu não me engano também tem IOF. Vamos começar nesse ponto, pode ser? Quais são, portanto, as alíquotas, né, que o investidor pode se deparar quando adquire um título de renda fixa?
Vamos lá, basicamente, esse tipo de investimento na renda fixa sofre dois tipos de impostos. Um é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o outro é o IR, né, o Imposto de Renda. Não tem nenhuma cobrança durante o período em que o dinheiro fica investido, apenas no momento do resgate, em que essa tributação ela é retida na fonte. Então, como é que a gente pode até traduzir, né, essa expressão retida na fonte? Né? Muitas pessoas falam sobre isso, não sei se você já ouviu falar.
Ouvi falar sim, Edu. E o que é esse retido na fonte? Né? Traduz para a gente, por favor.
Então, você é uma especialista, né? Na verdade, essa é só uma pergunta retórica, eu sei que você manja muito desse assunto. Quando a gente fala de retido na fonte, significa que o investidor ele não é o responsável pelo recolhimento, que ele precisa fazer ali o cálculo e preencher alguma guia para pagar. Então, os impostos eles já são recolhidos diretamente pela instituição a qual ele fez o investimento.
Daria para falar que o imposto, portanto, é remetido, né, é enviado à Receita automaticamente, né, entre aspas, aqui. É isso?
É, exatamente. Então, assim, o investidor ele paga, mas ele não é responsável pelo recolhimento. A gente pode dar até um exemplo. Se eu investir em um COI, que é um certificado de operações estruturadas, ou em um CDB de um banco, no vencimento desse título, quando ocorre o resgate, o investidor ele recebe o valor de volta com os rendimentos. Então, desse rendimento, são descontados o imposto de renda, e quem é o responsável por esse recolhimento é a fonte, que nesse caso é o banco, né? Então o investidor paga o imposto sobre o ganho, mas quem recolhe é a fonte. Eu, como investidor, não preciso me preocupar.
Ah, desculpa te interromper e te cortar, Edu, mas é que na sua fala você colocou dois pontos super bacanas. O primeiro é como o imposto vai chegar na Receita, que é justamente essa questão automática, né? E um outro ponto muito bacana também que você colocou é que o imposto, ele incide sobre o rendimento, né? E não sobre o valor principal. E isso é importante para o investidor saber, que às vezes, minha aplicação não teve uma evolução muito bacana, né? Eu vou ainda pagar imposto, vai pagar imposto sobre o rendimento, certo?
Essa é uma dúvida muito recorrente. Quando fala-se imposto, né, no Brasil, as pessoas ficam bem preocupadas. Então, o imposto de renda é sobre o ganho. Então, o nome explica, imposto sobre a renda. Muitas pessoas acham que vai, o imposto é cobrado sobre o valor principal. Não, é sobre o valor que teve o que teve de fato a rentabilidade.
Tá ótimo. E o IOF, né? Como que ele entra aí na vida do investidor na renda fixa?
Bom, então vamos lá. O IOF, ele é aquele imposto que é cobrado no período de 29 dias a partir do momento em que você faz o investimento, né? Então, ele privilegia, na verdade, é um incentivo para que o investidor permaneça um pouco mais de tempo no investimento. Então, quem vai fazer o investimento em renda fixa e faz o resgate antes desses 30 dias, né, ou dentro dos 29 dias, tem ainda essa incidência de um outro imposto chamado de IOF.
Entendi, Edu. E vale a pena comentar que a alíquota do IOF, ela é regressiva, né? Quanto mais tempo o investidor fica no investimento, né, não resgata, essa alíquota, ela é menor. E no caso, após 30 dias, ela já zera, é isso, né?
É, exatamente. Para ter uma ideia, tem uma tabela, né? Fácil da gente encontrar, você digita lá, tabela de renda fixa do IOF, é simples, mas para você ter ideia, se você resgatar dentro de 15 dias, você paga 50% do que rendeu como imposto sobre o IOF, né? De forma que exatamente isso que você falou acontece. No 30º dia, essa alíquota é zerada.
E a tabela de imposto de renda também é regressiva. Explica um pouquinho aqui para o investidor, por favor, Edu.
Sim, Ellen, a tabela do IR também ela é regressiva, né? Significa que a ideia é que haja um estímulo dos investidores permanecerem com os seus recursos por mais tempo, né? Isso vai privilegiar esse tipo de investimentos. Então a gente tem aquela tabela que começa entre os primeiros dias e vai até 180 dias. O investidor que fizer um resgate dentro desse período de 180 dias, ele vai pagar um imposto de renda referente a uma alíquota de 22,5%. Muitas pessoas também têm dúvida quanto a essa palavrinha alíquota, né? Alíquota é o percentual que será descontado, o nome, né, desse percentual que será descontado sobre esse rendimento. De maneira que quanto maior o tempo, menos imposto eu pago. Então, entre 181 dias e 360 dias, eu vou pagar uma alíquota de 20% sobre o rendimento. Entre 361 dias e 720 dias, eu pago 17,5%. Veja, está regredindo. E acima de 720 dias ou 721 dias, eu já pago a menor alíquota, que é de 15% sobre os ganhos que eu tiver no meu investimento.
Aqui, Edu, acho que vale mais uma dica para o nosso ouvinte, né? A relevância de saber justamente qual que é o teu objetivo com aquele investimento, qual que é o prazo que você vai ter para usar, porque vai impactar na tua rentabilidade final. Ou seja, se meu objetivo é de longo prazo, né? Eu estou olhando para trocar de carro daqui 2 anos e opto por um investimento em renda fixa, eu tenho que buscar, né? É interessante eu buscar, na verdade, um investimento que vá ter esse perfil de acima de 2 anos, porque eu vou ter o benefício da alíquota de imposto de renda menor, do que ficar trocando ali de produto a cada 6 meses, por exemplo. Então, acho que é uma dica importante aqui para o nosso ouvinte casar o objetivo dele com o prazo da operação.
Muito bem, Ellen, essa é a ideia.
Bacana. E, Edu, eu quero explorar aqui mais um tema, né? Eu sei que são várias regrinhas, mas é comum nós olharmos justamente para títulos também que são isentos de imposto de renda, no caso de renda fixa. E como que o investidor consegue comparar, né? Porque ele vai olhar lá um título, um CDB, por exemplo, que tem imposto de renda, dá X% do CDI. E ele olha um outro título isento, a pessoa física, como uma letra de crédito imobiliário, uma LCI, ou uma letra de crédito do agronegócio, uma LCA, e esses títulos são isentos. E aí ele encontra também X% do CDI. Como que ele sabe quanto que efetivamente ele tem de benefício por não pagar, né, o imposto de renda, olhando para a rentabilidade. Como que ele consegue fazer esse cálculo para conseguir comparar aquele X% do CDB com o X% da LCI, da LCA, enfim?
Muito legal, Ellen, essa consideração, porque assim, no Brasil a gente tem alguns investimentos, sim, que são isentos de imposto de renda, como, por exemplo, a famosa poupança. A poupança não cobra imposto, né? Nós temos aí, como você falou, as LCIs, né, que são letras de crédito imobiliário, nós temos os CRIs, que são certificados de recebível imobiliário, tem as LCAs também, que são letras de crédito do agronegócio, tem o CRA, que é certificado de recebível do agronegócio, tem debêntures, que são incentivadas, e tem também outros instrumentos interessantes que a gente pode citar aqui, que são isentos de imposto de renda. Então, quando a gente pega um investimento que é isento e compara com o que tem a cobrança do imposto de renda, a gente precisa fazer esses descontos, né? Então, como você falou, então vamos dar aqui um exemplo bem assim simples, tá? Eu tenho uma LCI que me pague 92%, ou me paga 92% do CDI. Qual que é essa rentabilidade, ou qual que é essa taxa de rendimento? Então, o que o CDI variar no período, ela vai me pagar 92% desse CDI. Então, a LCI, eu já sei que ela não tem cobrança de imposto de renda. Então, o valor que eu investi, eu vou fazer esse cálculo dos 92% do CDI, eu vou ter lá uma rentabilidade. Agora, se eu investir em um CDB, por exemplo, que me pague 92% do CDI igual ao meu LCI, qual dos dois eu tenho maior rentabilidade em termos financeiros ao final desse período, Ellen?
Edu, eu imagino que seja a LCI, justamente porque ela não tem a incidência de imposto de renda, né?
Exatamente. Então, assim, ó, se eu for comparar, dá para fazer esses cálculos, evidentemente a gente não vai fazer o cálculo aqui, mas para uma equivalência, vamos dizer, para eu pegar o mesmo valor de volta em uma LCI que está me pagando 92% de CDI, por exemplo, eu tenho que escolher um CDB que paga imposto de renda, que esteja ali, por exemplo, a uns 110% de CDI, 109% me pagando do CDI. Então, isso pode ser analisado no momento da escolha dos investimentos, Ellen.
Tá certo. Então, vale a pena o investidor conversar com um especialista ou até mesmo fazer um cálculo rápido de qual seria o percentual de CDI, né, que eu vou ter acesso caso eu não tenha incidência de imposto de renda e vice-versa, para poder comparar. Então, eu acho que uma dica importante aqui para o investidor é, toda vez que ele for comparar um título que não é isento de imposto de renda com o título que é isento de imposto de renda, não esquecer de fazer o cálculo da alíquota, porque isso, sim, tem um impacto relevante na rentabilidade final.
Exatamente. E, assim, um detalhe interessante é que quando o investidor ele faz aquela declaração anual do imposto de renda, caso ele esteja dentro daquele padrão da obrigatoriedade para declaração, mesmo os investimentos que são isentos, eles precisam ser declarados. Na verdade, todos os investimentos, né, no momento que você faz a declaração do IR, eles precisam ser declarados ali como bens.
É claro, vai constar ali na declaração, né? Não é porque é isento que você não vai mencionar na declaração. Menciona na declaração, mas você não vai ter incidência da alíquota em relação à rentabilidade. Edu, muito obrigada, foi super esclarecedor, espero que o investidor também pegue todas essas dicas. Então, olhe qual é o teu objetivo, qual que é o prazo que você tem para realizar esse objetivo, verifique qual que é a tabela de imposto de renda em relação ao prazo do objetivo, ou seja, casa essa história para ter a menor alíquota possível ali para impactar na tua rentabilidade. Além disso, fique de olho nos títulos que são isentos de imposto de renda e nunca se esqueça de comparar colocando ali a alíquota, né, certinho, para deixar justamente essas coisas compatíveis na hora de escolher a melhor oportunidade para investir. Edu, muito obrigada e te espero até o próximo podcast Tirando do Papel. Até mais, um grande abraço a todos.
Eu que agradeço, Ellen, até a próxima. Tchau, tchau.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.